No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Estudantes que não fizeram o ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, devem pedir dispensa. O pedido deve ser apresentado com a justificativa e os documentos necessários para comprová-la junto à instituição de educação superior na qual o aluno está matriculado. O prazo abre no dia 18 deste mês e vai até 29 de janeiro. São aceitas como justificativas, por exemplo, motivo de saúde ou mobilidade acadêmica. Quem tiver o pedido indeferido pela instituição vai ter um novo prazo para solicitar a dispensa diretamente ao INEP entre os dias 8 e 22 de fevereiro. Quem não fez o ENAD não justificar pode perder o direito de se formar. Esta edição do exame teve mais de 550 mil inscritos. O edital da dispensa foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Informações em www.inep.gov.br. O Ministério da Educação deve lançar no próximo mês sistema de seleção unificada para as vagas remanescentes nas universidades públicas. O objetivo é preencher as mais de 114 mil vagas que estão ociosas nas instituições federais, como foi revelado pelo Censo da Educação Superior 2014. Atualmente, as vagas são preenchidas por iniciativa das próprias instituições. Com o novo sistema, a proposta é criar um processo seletivo mais transparente e tornar a aplicação dos recursos mais eficiente. A adesão das universidades vai ser voluntária, porém, as que não aderirem vão ser impactadas pela nova forma de repasse dos recursos federais, que vai passar a ser feito não mais por vaga, mas sim por matrícula efetivamente realizada. Universidades estaduais também vão poder participar do programa. Em relação à seleção dos estudantes, vão ser 5 os critérios para o acesso ao SISU de vagas remanescentes. O primeiro é a nota do Enem, depois vem os outros parâmetros: desempenho acadêmico do aluno na instituição em que ele está, qualidade do curso em que ele está, se o estudante é da região onde está a instituição pretendida ou se ele já é graduado.
Por dentro da UFMG.
Criar uma rede para desenvolver estudos e ações para a preservação de bens culturais. Esse é o objetivo de pesquisadores que estão reunidos até amanhã no campus Pampulha da UFMG. O evento é organizado pelo Laboratório de Ciência da Conservação da Escola de Belas Artes da Universidade e outras instituições. As informações com Patrícia Brandão.
Obras de arte, como as que foram destruídas pelo rompimento da barragem em Mariana, podem ser recuperadas graças a tecnologias que estão sendo desenvolvidas nas universidades brasileiras. Para otimizar esforços como esses, especialistas em tecnologias para estudo e conservação de bens culturais de mais de 10 laboratórios de pesquisa do país estão reunidos na UFMG até esta quarta. Durante o encontro, os participantes vão fundar a Antecipa, Associação Nacional de Tecnologia e Ciência do Patrimônio. Também vai ser formada a Rede Perium CHBR, uma associação com uma rede internacional para pesquisa sobre a infraestrutura do patrimônio cultural. Para isso, pesquisadores vieram compartilhar suas experiências e projetos, especificamente a respeito da materialidade do patrimônio, que tem a ver com a composição, resistência e durabilidade de materiais, entre outras coisas. O LACICOR, Laboratório de Ciências da Conservação da Escola de Belas Artes da UFMG, é um dos organizadores do evento. Coordenador do grupo de pesquisas do LACICOR, professor Luiz Antônio Souza, explica o que são essas associações que vão ser fundadas neste encontro.
A Associação Nacional de Tecnologia e Ciência do Patrimônio é a Antecipa, que a gente quer então congregar os laboratórios, os programas de pós-graduação que lidam com patrimônio e com memória, para que a gente tenha uma representação junto aos órgãos de patrimônio, aos órgãos de ciência e tecnologia, no Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo, nos estados também. E a Hyperion já é a rede de instituições europeias que já funciona. Então a gente vai se associar a essa rede europeia.
Esta não é a primeira tentativa de criação de uma rede de pesquisadores na área de restauração e de materiais no Brasil. O coordenador do Núcleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, professor Mário Mendonça, palestrante do evento, relatou a experiência da antiga rede brasileira de materiais e estruturas de restauro, que funcionou somente entre 2003 e 2006. O professor acredita que a Antecipa vai ter um resultado melhor por reunir pesquisadores que possuem a mesma linguagem.
Tinha gente, por exemplo, de matéria de construção, de cálculo estrutural, que não tinha no seu foco principal de atividades a restauração do patrimônio, entende? Eram engenheiros e arquitetos, mas principalmente engenheiros, que se dedicavam a estudo de materiais de construção, não importa que eles fossem de valor cultural ou não. Então essa rede funcionou durante algum tempo, nós tivemos alguns frutos, mas depois ela se desfez, porque o CNPq não financiou mais esses encontros. As pessoas agora, todos falam a mesma linguagem e todos são ligados em patrimônio histórico. Acho que vai dar certo.
Para outra palestrante do evento, a coordenadora de pesquisa do Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação da Universidade Federal do Pará, professora Thaís Sanjade, muitos são os motivos para a formação dessas associações. Dentre eles, o fortalecimento da ciência de conservação e restauração.
Uma associação, ela fortalece ainda mais um grupo que está trabalhando com a mesma temática. A gente falta se afirmar enquanto Brasil, mostrar que existe um grupo e esse grupo ainda pode se apoiar também um ao outro. Nós nos complementamos. Tem coisas que nós fazemos que outros não fazem, ou seja, a gente se completa. E que já acontece há muito tempo na Europa, e aqui ainda não. E além disso, eu acho que é importante porque fortalece essa área de conservação e restauro, que precisa ter um reconhecimento. A gente precisa mostrar que a gente existe. É uma profissão que ainda não foi reconhecida.
O evento também conta com representantes de órgãos como o IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional, participação do Ministério Público de Minas Gerais e de laboratórios de universidades como a Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de São Paulo e a Universidade de Campinas. Repórter Patrícia Brandão.
O segundo dia do evento que discute tecnologias para a preservação de bens culturais começa daqui a pouco às 9h no auditório da Escola de Belas Artes Campus Pampulha. Durante todo o dia vão ser apresentados os trabalhos de diferentes laboratórios brasileiros. O evento vai até quarta. Informações lacicor.eba.fmg.br.
Ciência em Revista.
Em 80% do tempo, as partículas de aerossóis naturais que ficam suspensas na atmosfera amazônica são líquidas. Mas quando elas interagem com a poluição de Manaus, a fração de partículas sólidas aumenta. É o que mostra um estudo internacional publicado na revista Nature Geoscience, que contou com a participação de pesquisadores da Universidade de São Paulo, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Universidade do Estado do Amazonas e Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, entre outras instituições. Mas qual a diferença que isso faz? A fase das partículas altera o seu efeito climático. As nuvens se desenvolvem de maneira diferente se elas forem formadas por partículas líquidas ou sólidas. A população de grandes partículas líquidas, por exemplo, tende a favorecer a formação de grandes gotas de chuva que se precipitam mais eficientemente. Agora vamos a um giro pelas pesquisas que são destaque no Noticiário Científico Internacional.
Pelo mundo.
Em Espanha, engenheiros da Universidade Politécnica de Valência criam nova classe de tijolos que isola sismicamente as paredes divisórias da estrutura principal do edifício. Essa tecnologia permite reduzir os danos causados por terremotos. Guiana Francesa. Lançada sonda espacial que vai tentar detectar ondas gravitacionais para confirmar teoria geral da relatividade, elaborada pelo físico Albert Einstein. A expectativa é que o equipamento atinja sua órbita operacional em meados de fevereiro. Peru. Estudantes da Universidade Católica São Pablo desenvolvem software que permite elaborar e agendar estratégias específicas para que bombeiros, ambulâncias e policiais possam responder de maneira eficiente a terremotos. México. Universidade Autônoma de Nuevo León cria robô capaz de realizar rotinas completas de balé. O Android tem 1,5 metros de comprimento, é baseado na protagonista dos filmes Frozen e a intenção é que ele possa ser usado para entreter crianças.
Antes de encerrarmos a edição, vamos aos processos seletivos abertos para especialização, mestrado e doutorado nas universidades mineiras.
Pós-graduação.
Aberto o processo seletivo para mestrado em análises clínicas e toxicológicas da Faculdade de Farmácia da UFMG. São 20 vagas em 3 linhas de pesquisa: diagnóstico laboratorial e terapêutica, hemostasia, inflamação, infecção e neoplasia, investigações relacionadas com o diagnóstico e terapia de processos inflamatórios, infecciosos, toxicológicos e neoplásticos, biomarcadores em análises clínicas e toxicológicas. Inscrições até o dia 21 de dezembro. O edital está disponível em www.farmacia.ufmg.br. Doutorado em Enfermagem da UFMG abre inscrições entre os dias 29 de dezembro e 28 de janeiro. São oferecidas 27 vagas em 4 linhas de pesquisa: promoção de saúde, prevenção e controle de agravos, organização e gestão de serviços de saúde de enfermagem, educação em saúde e enfermagem e cuidar em saúde e enfermagem. O edital está disponível em www.enf.ufmg.br. Vamos à última dica de hoje. Abertas inscrições para especialização em recursos hídricos e ambientais, oferecida pelo Instituto de Ciências Agrárias da UFMG em Montes Claros, norte de Minas. O curso forma recursos humanos para elaboração de projetos de gestão sustentável das águas e meio ambiente. Prazo para participar do processo seletivo vai até o dia 18 de dezembro. Informações em www.ica.ufmg.br/RHA.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.